Foi uma época de anarquia, assassinatos, incêndios criminosos, pilhagem, estupros. Uma época em que o mundo parecia desmoronar. Até a igreja dependia das tribos bárbaras que dominavam o Ocidente. E com a cristianização dos bárbaros, a igreja tornou-se mais bárbara. A Idade das Trevas, neste episódio de...
Bravely bold Sir Robin, brought forth from Camelot. He was not afraid to die, oh brave Sir Robin. He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Brave, 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 brave Sir Robin.
Olá, bem-vindo ao Domínio, estudo sobre sociedades senhoriais. Um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe sobre sociedades senhoriais e seus desdobramentos. Eu sou Vitor Nunes, graduando na Universidade Federal de Sergipe.
Olá, meu nome é Thais Monique, sou graduando em História, também na Universidade Federal de Sergipe, integrante do Domínio.
Olá, eu sou Ives Costa, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Sergipe, também integrante do Domínio.
Olá, eu sou Bruno Alves, sou docente na Universidade Federal de Sergipe e também integrante do Domínio Estudos sobre Sociedades Senhoriais.
No Domínio, discutimos sobre sociedades senhoriais e seus desdobramentos, principalmente na Idade Média, mas também em outros períodos históricos.
O grupo de pesquisa Domínio ele surge, na verdade, a partir do Vivarium, laboratório de estudos da Antiguidade do Medievo, que teve seu cerne na Universidade Federal de Mato Grosso, com os professores Leandro Duarte Rusti e Marcos Silva da Cruz. E, a partir disso, né, a gente criou um núcleo no Nordeste no qual se vinculava a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de Alagoas, no qual a coordenação se localizava aqui na Universidade Federal de Sergipe. Uma série de fatores, questões temáticas, né, a gente acabou decidindo sair do Vivário, né, pelo menos no caso da Universidade Federal de Sergipe, e a partir disso, pensando história de uma forma mais ampla, não somente em história medieval, mas pensando também uma questão de abarcar outros colegas de departamento que trabalhem com temáticas próximas de territorialidade, de dominação, de sociedades senhoriais, a gente fundou o Domínio aproximadamente 2 anos. Né? Então, o grupo ele tem essa dinâmica de englobar tanto graduandos como mestrandos, também, nesse caso agora, também doutorandos vindos de fora. E a gente tem feito algumas parcerias, as parcerias continuam com a Universidade Federal de Alagoas, com a Universidade Federal de Mato Grosso, com a UFRJ, com a UF, com a própria UFBA, né? E a gente tem agora tentado, acho que, alargar um pouco mais os campos de divulgação do grupo, com esses programas, com o site, que a gente vai falar um pouco mais dele a seguir. E é isso, né? Tem sido esse espaço de diálogo, esse espaço de pesquisa sobre história medieval, mas também sobre a preocupação de se pensar as sociedades com características senhoriais.
O podcast surge com o objetivo de expandir esses conhecimentos e divulgar o conhecimento científico da Universidade Federal de Sergipe e do Domínio principalmente. Falaremos sobre a Idade Média, será o nosso tema principal, porque é a área de pesquisa da maioria dos membros, mas também passaremos por outros campos da história, com convidados, estudiosos de outras áreas do Brasil. Nesse primeiro programa, discutiremos sobre os conceitos e preconceitos da Idade Média depois da vinheta.
Domínio Cast.
Domínio Cast.
Domínio Cast.
Domínio Cast.
Domínio Cast.
Ives, você é o grande convidado dessa noite, meu querido. Então vamos lá, de onde surgiu esse termo? Por que a gente usa? Por que a gente ainda trata desse período histórico, que é gigantesco comparado com outros períodos históricos, como Idade Média?
Então, a história do termo Idade Média é tão complexa quanto o período em si. Em primeiro lugar, a gente tem que ter claro que toda periodização histórica ela é arbitrária. São construções teóricas, elaborações que se consagram no tempo, mas que no fundo são delimitações meio que aleatórios. Então, o conceito de Idade Média ele surge no próprio período medieval, no século XIV, mais ou menos, no início do que a gente chama de Renascimento Cultural. Alguns humanistas, por exemplo, Petrarca, resolveu denominar aquele período que ele percebia como período anterior à época que ele vivia, como período de trevas. Um período médio, um período de transição entre a época clássica, a época da civilização em seu esplendor, e a época em que a civilização estaria renascendo. Então esse período, a Média Etas, a Idade Média, tem a sua primeira aparição na história a partir daí. Mas é um termo que se consagra de verdade a partir do Iluminismo, a época da Revolução Francesa, e a ideia de Idade Média ela caminha lado a lado com a ideia de Renascimento, porque a Idade Média seria aquele período, aqueles 1000 anos, entre o ano 500 e o ano 1500, mais ou menos, em que a civilização teve essa recuada, esse enfraquecimento, esse período de obscuridade. E junto a essa ideia de Idade das Trevas, a ideia de que houve um ressurgimento da luz, um ressurgimento da civilização, um ressurgimento das características positivas, enfim, de uma sociedade, que seria o resgate da cultura greco-romana, enfim. Isso é muito forte no período do Iluminismo. Alguns historiadores clássicos, como Burckhardt e Michelet, trabalham muito para construir essa ideia do que é a Idade Média, também do que seria o Renascimento, como esse período, esses 1000 anos, em que há um retrocesso, em que há um lapso da cultura na Europa, e que depois é retomado, que surge uma nova fase de grandeza. E a Idade Média passa por muitas transformações, por muitas ressignificações. No século XIX, por exemplo, o Romantismo começa a idealizar esse mesmo período que era vilificado. Então, o período que surgem os contos de fadas, histórias de princesas, heróis, cavaleiros, também foi uma certa distorção do período que a gente chama de medieval. Então, a partir do historicismo, da produção da dita história científica, quando você começa a delimitar de forma mais clara, conhecendo esses períodos históricos, que se estabelece entre o fim do Império Romano e o fim do Império Bizantino, esses mais ou menos 1000 anos são consagrados como Idade Média. E até hoje a gente trabalha meio que dentro dessas limitações, apesar de alguns autores contestarem, por exemplo, Jacques Le Goff, talvez o maior medievalista francês, trazer a ideia de uma longa Idade Média, ultrapassando além desses limites. Hoje, por exemplo, já é consagrada a ideia de antiguidade tardia. Então, a transição da antiguidade para o medieval foi uma transição abrupta, que muito tempo foi considerado que as invasões bárbaras e o fim do Império Romano em 476 no Ocidente causaria aquela transformação da sociedade europeia ocidental. E hoje já é consagrado que há uma transição de longo prazo, que há muito mais continuidades entre o Baixo Império Romano e os reinos bárbaros no seu princípio, do que transformações tão radicais.
Eu achei muito bom você falar isso da visão posterior à Idade Média, né? Mas você falou de Petrarca, que ele também via a Idade Média como um período das trevas, um período anterior a ele como um período retrógrado. Porque quando a gente fala Idade Média, vem muita ideia do Dark Age, do sofrimento, da peste, ou a exaltação do guerreiro, dos dragões. Fica muito entre a veneração, um período fabuloso, ou uma desgraça tremenda, a Idade Média, terrível e tal. Quando que surge exatamente isso? É com o próprio Petrarca ou posteriormente?
Então, essas são construções que vão acontecendo ao longo dos séculos. O caso do Petrarca é que hoje nós percebemos o Petrarca como sendo um medieval. Ele estava inserido no século XIV, era a Idade Média. Só que a percepção dele, vivenciada, é que o momento que ele vivia era um momento de renovação, de iluminação e de superação de um período médio de caos e de trevas. E talvez seja a primeira aparição do termo Idade Média nesse sentido. Mas essa ideia do período de trevas, ela vai se construindo. Como falei, ao longo do Renascimento, ao longo dos autores que ampliaram essa ideia de Renascimento, Michelet na França foi muito importante para contribuir com isso. E o Romantismo também do século XIX, para essa ideia idealizada, essa ideia de uma época de honra, de fé, de valores nobres, enfim. Então a Idade Média foi fruto de muitas construções, de muitas significações e ressignificações. Sem falar que no próprio século XX foi o campo de experimentações da historiografia. A Escola dos Análises, quando ela inicia com o Bloch e Pfeffer, ela usa a Idade Média como campo experimental. Então, obras como Os Reis Taumaturgos, obras como A Sociedade Feudal, a obra de Ferdi sobre a questão da descrença de Rabelais no século XV. Tudo isso pega esse período que a gente chama de Idade Média e trata de experimentar com a interdisciplinaridade, com diálogo com a sociologia, com a economia, enfim. Então, a Idade Média sempre foi um campo de disputa, sempre foi um campo de muitos questionamentos.
Mas alguma pergunta para isso?
Que é interessante, porque quando no século XX, tenta-se, a primeira problemática que um historiador tem quando vai trabalhar a história da Idade Média é justamente desconstruir isso, né? Porque sempre quando se entra nessa pauta, sempre essa visão, como já foi falada, de peste e cavaleiros. E aí, essa tentativa de desconstruir isso é um dos passos principais para conseguir compreender esse período como um todo.
Eu acho que a Idade Média ela tem uma característica que é bacana, né? O estudo da Idade Média, melhor dizendo, que é essa possibilidade de que, no final das contas, você estuda muito mais representações sobre a Idade Média do que efetivamente essa Idade Média. Né? Assim, mesmo se você tiver uma pegada positivista, historicista que seja, você vai estar trabalhando com diversos discursos. Né? E eu diria que esses discursos são filtros, de certa forma, né? E eu costumo dizer que são filtros que passam pela lupa, ou pela lente, vamos dizer assim, do século XIX. Então, se a gente não conhece bem o próprio século XIX, até recuar um pouco mais, talvez o século XVIII também, de uma perspectiva de que, olha, a história surge nesse momento, né? A historiografia surge efetivamente nesse momento. Veja bem, como uma perspectiva, eu acredito que você vá conhecer, no final das contas, a Idade Média a partir disso, né? Então, eu acho que o medievalista, e quando eu digo medievalista, estou falando de uma forma bem ampla, seja o brasileiro, seja o argentino ou mesmo o francês, ele tem que ter um certo domínio não só da documentação que ele vai estar trabalhando, mas também do contexto de produção que veio antes dele. Então é fundamental um estudo historiográfico apurado, um levantamento, esse tipo de coisa. Né? É como o Ives falou, acho que eu reforço bem a sua fala, Ives, que é a questão de que Petrarca ele não se coloca no passado. Né? Assim como a gente aqui nesse momento não está se colocando no passado. Né? A gente vai ser ouvido, ainda mais dentro desse novo arcabouço de mídias, a gente pode ser ouvido daqui a 10 anos ou a gente pode ser ouvido daqui a alguns minutos quando a gente subir esse programa. Uhum. Né? E aí esse conceito de tema é muito interessante. Né? Ele se torna bem relativo nesse sentido. Eu acho que a Idade Média ela entra nisso tudo. Agora, é fato que é o seguinte, seja para Petrarca ou seja para o Ives ou para Thaís, a Idade Média vai ser esse período intermediário, né? O próprio conceito já surge com essa concepção semântica, com essa concepção linguística de um período que fica ali no meio, né? Por isso Idade Média, Medioevo e por aí.
Eu acho interessante a gente, quando começa a estudar a Idade Média, é que ela é muito diversa. O continente europeu era muito grande, com muitas culturas e muitas línguas. Então você analisar a história da Espanha, como é o seu caso, como o de Rafael, é diferente do Ives, que estuda a Inglaterra, a França, mesmo com regiões tão próximas, né? Daí eu queria que vocês me dissessem quais são as características que definem um povo medieval, uma sociedade medieval. Seria a sociedade senhorial, seria o estilo de dominação, seria a cultura próxima, o cristianismo, é isso que une esse...
Eu acho que é o cristianismo, né? Mesmo caso de se a gente pensar especificamente no que a gente tem se preocupado no grupo de pesquisa, que são essas sociedades senhoriais, acho que o próprio arregimento dessas sociedades ele perpassa pela lógica de cristianismo medieval. O cristianismo tem lá os seus problemas, né? Mas que ele também funciona como uma amálgama muito importante para dar uma certa coesão para essa sociedade. Né? Lógico que os marcos vão variar de historiadora para historiadora, de historiador para historiador. Mas, no final das contas, é essa lógica de cristianismo que se impera, quase de forma imperial, com perdão da redundância, mas que vai dar essa tônica. Né? Não à toa, quando a gente vê o surgimento da ideia de União Europeia, a fonte que vai ser bebida é essa fonte sobre a Idade Média, né? Sobre o conceito de cristandade. né, de república cristã, né, só que agora tentando laicizar um pouco a coisa, né, quando se discutiu isso.
Quando do surgimento, vamos dizer assim, do princípio da Idade Média, que seria ali a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média, Hilário Franco Júnior considera que essa nova cultura, esses novos povos, eles se formam da união dos elementos germânicos, foram os povos invasores do Império Romano, entre aspas, a herança da cultura romana e o cristianismo, seriam esses três elementos. Já Maurice King, que é um historiador militar, que é mais próximo do que eu trabalho, que é cavalaria e guerra, ele considera que a cultura guerreira, a cultura marcial, juntamente com o cristianismo, são os fatores mais característicos que seria a cultura medieval. E só comentando o que a Thaís falou em relação à Idade Média ser caracterizada como período de guerra, de peste, de desgraça, é muito importante a gente relativizar um pouco essas coisas, porque, por exemplo, a Grécia Antiga, se pegarmos Atenas e Esparta, eram culturas guerreiras, eram povos guerreiros.
Pois é.
E mais de povos imperialistas, né? O esplendor cultural de Atenas foi construído à custa da exploração de diversas cidades-estados da Ásia Menor. A Esparta nem se fala, então, que era uma cultura totalmente militarizada. O Império Romano se tornou um império através de conquistas militares. E indo para o período pós-Idade Média, a guerra mais destrutiva de até então foi no século XVII, a Guerra dos 30 Anos, que já seria considerado período moderno. E foi muito mais destrutivo do que a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, que teve uma duração muito maior. E quando a gente fala em peste, a peste ela surge em 1346 pela primeira vez no Ocidente, tem a grande irrupção, mas ela não deixa de aparecer
de tempos em tempos. Moderno, inclusive
até o século XVIII, há surtos de peste. Então não é algo específico da Idade Média. Até coisa, por exemplo, já falamos do cristianismo, da Inquisição. A Inquisição, a perseguição da Inquisição espanhola, ela se intensifica no século XVI. A caça às bruxas, ela se intensifica também no século XVI. Há que se falar, por exemplo, que a perseguição a bruxas nas próprias colônias que viriam a ser os Estados Unidos já no século XVII.
Teve então, Inquisição aqui no Brasil, né, inclusive.
Isso.
Aí se atribui sempre isso, lógico, é uma criação medieval, né, a questão da Inquisição. Mas o seu uso tão violento e tão drástico não é... Porque o conceito de violência também é complicado, né, Ives? Assim, a gente... Ele é muito móvel, né? Porque a gente, muitas vezes, equivocadamente, pensa violência como uma coisa somente física, né? Mas ela perpassa por uma série de...
Uma coisa interessante a gente observar na Idade Média é que os conceitos, sim, são bem relativos, são bem diferentes do que hoje. O conceito de pobreza, de aristocracia, de violência,
verdade, varia. É verdade, é verdade. E às vezes eu me parece que a sociedade medieval, e eu posso estar pecando em falar isso, mas parece que quando ela pensa conceitos, quando ela pensa sua própria lógica semântica, ela talvez está um pouco muito mais aberta do que a gente, né? Esses dias eu estava me deparando com um documento em qual eu via muito mais se falar de sexo do que talvez de sociedade agora, contemporânea, né? E a gente atribui essa sociedade medieval como se ela fosse tão estanque. Mas é mais uma vez uma perspectiva contemporânea, que não é nem da nossa contemporaneidade, né? É o nosso futuro passado nesse sentido, que está olhando para essa Idade Média, né? Ah, essa Idade Média é assim, desse jeito, blá. E quando a gente vai nessa documentação, a gente percebe que esse passado, sobre esse passado, nos legou, talvez, preconceitos que não eram tão reais.
Acho bacana a gente entrar nesse conceito de sociedade senhorial, já que é o grande tema do domínio, porque quando eu penso em sociedade senhorial, eu comparo muito com o Brasil, com a realidade que a gente tem aqui, e isso que você falou da moralidade, é parecido o Brasil e a Idade Média, ponto. Né? Da forma como as pessoas... A ética e a moral é muito relativa no Brasil e eu vejo que é menos relativa do que era na Idade Média, mas eu posso estar enganado. Por exemplo, um bispo, ele era um representante de Deus na Terra, mas ele era guerreiro, mas ele tinha relações sexuais até certo ponto. Existia... Não sei se uma ética... Existiam duas éticas e duas morais. O ponto que eu quero chegar.
Sim. Assim, às vezes eu me pegava na época de doutorado nessas coisas, assim, pesquisando. Me incomodava muito essa perspectiva. Não, porque o cara é bispo. Então o cara, ele não pode ali fazer isso. Sim, mas a lógica dele... A a lógica deles é diferente da nossa, né? Assim, a própria lógica de personalismo. Mas no caso específico da sociedade senhorial, eu acho que não é errado ou equivocado. É lógico que o senhorio ele vai se modificando no decorrer da história, não é um elemento imutável. Mas tem uma coisa aí que é permanente, que é a posse da terra, né? E os mecanismos que você vai utilizar para fazer essa dominação. E aí, quando a gente pensa nessas sociedades senhoriais, a gente está pensando em sociedades que são efetivamente agrárias, né? E isso, de fato, é a Idade Média, ela tem esse elemento. E o Brasil, quando a gente chega aqui, a gente observa que a posse da terra é um fator importante. Agora, lógico que podem rebater a gente e virar e falar assim, não, mas poxa, é lógico, né? O Brasil foi colonizado por portugueses, que estavam dentro desse momento de transição, né? Eles carregam uma herança medieval muito forte. Mas eu acho que cabe a gente, e existem pesquisas sobre isso hoje em dia, em pesquisas inclusive dentro do próprio domínio, que é do José Wilton, pensando senhorio dentro do mundo muçulmano, na África, né? Na África islâmica, é uma outra lógica, mas você observa que a terra ainda é um elemento extremamente importante. Uhum. Você pega a pesquisa do Ives, por exemplo, que é sobre a Guerra de 100 Anos, mas tem um elemento de terra ali, no final das contas, que move essa disputa entre as duas famílias, entre esses dois poderes que estão em torno, entre essas duas regiões que estão em choque, né? Entre França e Inglaterra. Afinal das contas, todos nós, em nossas pesquisas, acabamos perpassando um pouco sobre essa questão de relação de dominação. Eu tenho meio que ousado a pensar para o futuro como que o gênero, né, como a teoria de gênero poderia pensar essa questão também, né? Como se inserem essas relações genderificadas dentro dessa lógica de uma sociedade senhorial. Isso eu acho que é algo... Talvez eu estava até pensando alto, mas é algo bem mais para frente. Né?
Então, o que é que caracteriza? Então, o que é que caracteriza essa dominação, essa sociedade senhorial? A negociação, o casamento, a guerra? Como que ela se consolida e se solidifica? Isso é variável? Isso varia de relação?
Para o Ives vai ser a guerra. Para mim vão ser as negociações.
Tudo depende da perspectiva de quem está olhando, né?
Para Thaís, para Luísa, vai ser a atuação feminina dentro de uma alta aristocracia medieval. Talvez para você vá ser a resistência a partir das diversas ressignificações de um personagem como Robin Hood. Né?
Para quem não sabe, eu pesquiso sobre Robin Hood. Deu uma parada agora.
Justamente, né?
Thaís, aliás, sobre
Berenguela, relações.
A gente vai fazer um programa com mais membros dessa banca.
Sim, contando um pouco bastante. Mais sobre.
Isso é para deixar o pessoal já instigado a saber sobre o cara pesquisa. Justamente,
o Rafael, né?
Que também pesquisa guerra. O Rafael acho que é uma coisa um pouco mais complexa, porque ele vai pensar essa guerra, mas ao mesmo tempo ele vai pensar também essas relações de negociação, né? Eu acho que também por ser também um trabalho que está se desenvolvendo dentro de uma tese de doutorado, a tendência é ter um fôlego muito maior, né? Não dá para o Ives responder tudo só numa dissertação, não dá para a Thaís responder tudo num plano de trabalho de iniciação científica ou você, né? Eu acho que a graça de um grupo de pesquisa é justamente esse, né? É dar a possibilidade de você trabalhar com essa burocracia que é ter os prazos e ter que fazer os recortes, mas ao mesmo tempo a sua pesquisa ela pode ir se desenvolvendo, né, no decorrer, independentemente dessa burocracia. Eu acho que isso é fundamental nesse caso.
Quando a gente fala isso sempre em relações senhoriais, tem que pensar na questão da dominação da terra e dos homens, que é o que Alain Guerra coloca. Jérôme Bachet também bate muito nisso. A relação de domínio, para usar o nosso termo, ela se baseia nisso. Exercer o poder sobre outros baseado na posse da terra. Uma posse que não é a propriedade no sentido contemporâneo, mas é exercer a capacidade de exercer o poder sobre aquela região. E a ideia da sociedade senhorial, eu acho que ela é muito pertinente quando a gente estuda não só a história do Brasil, mas a história do Nordeste especificamente. Porque os senhorios no Nordeste, claro que não no sentido medieval, mas são uma realidade muito forte, muito presente até hoje. Você vai a qualquer estado nordestino, região interior, você vai ver que tem famílias que controlam vastas porções de terra e que, em virtude dessa posse da terra, controlam também a política, controlam o comércio, controlam as relações de trabalho. Então, adquire uma grande influência, um grande poder em decorrência dessa posse da terra. a forma como, como se controla, como recruta seus agentes, seus defensores, não é uma continuidade do período medieval de forma alguma, mas dá para traçarmos analogias, dá para fazermos comparações e refletir sobre isso. Se pegarmos, por exemplo, Sociedade Feudal do Mark Bloch e A Terra e o Homem do Nordeste, Manuel Corrêa de Andrade, tem alguns trechos que são incrivelmente muito similares. Bloch fala que as castelanias, quando surgem, os pequenos senhores têm que recrutar braços armados para servi-lo. O Manuel Corrêa de Andrade fala que os senhores de terra, para garantir sua posse, eles recrutam os moradores da região para combater, para lutar literalmente em virtude da sua causa, que se torna causa política em virtude em decorrência da posse da terra. Então, quando a gente fala em sociedade senhorial, em relações senhoriais, isso é muito forte para quem vive no Brasil e no Nordeste especificamente.
Interessante que é até um discurso que se repete, assim, por exemplo, política. Constantemente a gente escuta falando sobre, ah, isso aí é a Idade das Trevas, né? A gente está vivendo de novo a Idade Média, sobre quando vai se falar de política. Porque é justamente essa manutenção dessa visão, digamos assim.
É, e tem muita pessoa, assim, na verdade, tem muito medievalista que ouve isso e fica extremamente magoado. Sim. Poxa, eu acho isso muito interessante. Porque, no final das contas, é uma deixa para nós que estudamos a história medieval, não para desconstruir, mas para entender essa dinâmica. E eu diria a vocês que eu até concordo com essas pessoas no sentido de que a gente acaba mantendo esses personalismos, como o Ives colocou, dentro da lógica. Eu sou um historiador comparativista, então, para mim, a comparação sempre é muito fundamental. Eu sempre estou comparando uma coisa com outra. Mas, dentro dessa lógica toda, eu não sei se é um problema ouvir de alguém falar assim, ah, a política em determinado estado brasileiro é feudal. Então, assim, vamos pensar, então, o que é uma política feudal. Porque isso parece que está dentro do senso comum das pessoas. As pessoas conseguem falar sobre feudalismo. Talvez não saibam muito plenamente o que quer dizer, né? Até porque nem feudalismo você teve na Idade Média, né? Isso que é mais interessante, né? O próprio palavra feudalismo, ela surge num momento, né?
Discurso.
Agora, é operacional, isso que eu acho muito bacana. Né? A gente também não pode ser muito purista em achar que só porque não existiu aquela palavra, ela não seja autoexplicativa ou cunhada a partir de uma realidade que era próxima àquelas pessoas que cunharam. É, um historiador que veio a falecer muito recentemente, um medievalista espanhol chamado Carlos Estepa Díaz, ele tem um texto que eu acho muito interessante, que ele fala justamente sobre isso. Não é porque a palavra feudalismo não foi cunhada naquele momento que ela não seja operacional. Assim como Garcia Fitz fala sobre isso, quando se remete ao termo reconquista, que também não tinha na documentação. Né? Mas o que essas palavras que foram cunhadas em determinado momento da história, para poder falar sobre realidades históricas, elas têm a nos ensinar, né, a serem problematizadas. Eu acho isso interessante. Né? Acho que deve ser estudado.
Eu acho que o melhor comentário sobre o termo feudal é a ideia de Mark Bloch, que ele compara o feudal com o termo átomo da física.
É verdade.
Que ele diz que na física, átomo é indivisível. E nós sabemos que existem partículas subatômicas. A física quântica comprovou e é cotidiano isso. Ainda assim, o termo átomo não foi abandonado, porque ele é operacional.
É.
Ele tem um significado construído ao longo do tempo. Nesse mesmo sentido, podemos usar feudal. Sabemos que não corresponde à realidade literal daquele termo, mas ele é instrumental, ele pode ser utilizado para compreender aquele passado.
O que vocês acham que tem de preconceito que vocês queriam desconstruir sobre a Idade Média?
Eu acho que a gente falou muito também sobre os pontos negativos dos preconceitos, mas eu acho que, em história, quando você exagera também numa coisa, você se apaixona pelo seu tema a ponto de você não conseguir discernir, diria eu, é porque fica parecendo que eu estou sendo cientificista, mas discernir entre o que o seu documento está falando, entre o que você quer, né, o que ele fale, né, que nenhum documento vai falar, no final das contas você vai dar a palavra para aquele documento, você vai meio que se debruçar nisso. Acho que a gente também tinha que pensar um pouco nesse exagero também para cima, né? Olha, a Idade Média não é essa Idade das Trevas.
É uma maravilha.
É, não, poxa. Coisa linda. Muito boa, uma coisa linda, né?
Também não é essa.
Assim. Goff também se preocupava com isso, né? Entre, não é essa legenda obscurantista que a gente tem, mas também não é essa legenda dourada que também pode se pintar, né? Eu acho que...
Na realidade, quando você fala a parte negativa da Idade Média, não é negar isso, mas é mostrar que a Idade Moderna, que seria a superação dessa negatividade, na verdade não foi. É. Na verdade teve muita continuidade, continuou guerra, continuou peste, continuou inquisição, continuou muita coisa. Não houve de fato uma superação disso imediata, houve a longo prazo.
Um livro que seria legal para indicar para as pessoas que nos ouvem é aquele livro do Jorge Jubi, Ano 1000, Ano 2000, né? Eu acho que ele faz um trabalho muito interessante entre essas noções de continuidade, de ruptura, né? E com aquela escrita maravilhosa de sempre que o Jubi tinha, né?
Bom, continuando aqui, eu acho interessante a gente tentar entender por que que no Brasil...
Está chovendo agora.
É, exatamente. Isso aí, porque começou a chover, não sei se vai sair no áudio, espero que não. De qualquer forma, vocês já sabem o porquê. Mas entender por que que no Brasil a gente estuda a Idade Média. Por que que na América, que só surge em 1500, essa América colonizada, a gente tem esse interesse pela Idade Média?
Ah, eu estudo porque eu gosto. É, eu não consigo dar uma resposta social para isso, não. Eu sempre gostei. Na verdade, eu estava conversando com o Ives ontem. O Ives foi jantar lá em casa e eu estava falando, rapaz, eu cheguei a balançar em estudar ditadura militar, mas quando eu estava na graduação. Mas eu sempre gostei de filme. Assim, teve um filme que me marcou muito, que dava no cinema em casa, no SBT, que era Excalibur. Mas eu adorava
esse filme. Adoro filme de SBT.
Um filme tosco, mas era um filme muito legal. Coisa da armadura. Então terminava aqueles filmes e eu ia bater nas bananeiras do quintal com um pedaço de vassoura, fingindo que era cavaleiro. Colocava um capacete de vinho canção na cabeça e tal. Mas depois isso passou. Tanto que quando eu prestei vestibular, eu nem prestei para história no início. Já na graduação em história, eu tive um professor que me foi muito marcante, que era um professor de história medieval, que na verdade trabalhava com antiguidade tardia. Trabalhava com São Jerônimo. Só que sempre me deixou muito livre, né? E aí eu continuei comprando as coisas do Chico Buarque, continuei lendo sobre ditadura, mas em termos de pesquisa eu comecei a pensar a Idade Média. E sempre me perguntavam isso. Por que estudar história medieval no Brasil? Por que estudar história medieval no Nordeste e tal? Mas eu acho que o principal ponto é esse. Eu particularmente gostava, não sei o caso de vocês. Meu caso era fazer alguma coisa que eu gostasse, mas que ao mesmo tempo não me alienasse. Eu tinha medo de repente, estudar ditadura... É, e aí, não é uma crítica aos meus colegas que fazem isso, tal, mas às vezes eu vejo uma pessoa estuda um tema e ela é tão alienada àquele tema que ela só consegue pensar naquilo, só consegue falar sobre aquilo, só consegue achar aquilo interessante. E eu queria achar tudo interessante, mas evidentemente ser relativamente centrado num tema, e esse tema que eu escolhi foi a Idade Média, né? Como você disse, é plural pra caramba também, né?
Eu pergunto isso porque... É essa questão, por que as pessoas questionam por que estudar a Idade Média, por que estudar a Idade Média no Nordeste? Você acha que esses debates ainda são relevantes? Você acha que já se desmistificou? Como você encara, como você e isso, cara, encaram o estudo aqui no Brasil, a produção intelectual sobre a Idade Média no Brasil?
É, tem uma produção imensa no Brasil. O professor Bruno pode falar sobre isso mais do que eu. Mas em relação ao porquê do estudar história medieval no Nordeste, eu tive que responder muito essa pergunta, porque na minha universidade de graduação, Universidade Estadual de Alagoas, eu era muito questionado. Falavam taxativamente que você não pode estudar o que não é da sua realidade. Você tem que estudar o seu local, você tem que estudar a sua região. E eu procurava argumentos para justificar do porquê eu poderia estudar Idade Média. E eu encontrei muito na questão da transição, na questão da colonização, da formação do próprio Nordeste, um ponto de conexão, um ponto de continuidade, talvez. Eu percebi que no processo ali, século XV, XVI, XVII, de colonização, há muitas permanências medievais, como a gente falou, para a questão dos senhorios, da forma, a forma de dominação, a presença massiva da Igreja Católica, sem a qual é impossível compreender a colonização no Brasil. Então, há um legado medieval. A história do Brasil necessariamente passa pela Idade Média Europeia, não tem como romper isso. E quando a gente fala no cristianismo medieval, talvez não existe o Brasil sem cristianismo, a característica perene do povo brasileiro está misturada a tudo. Claro que com os sincretismos, quando eu conheço a herança africana, a herança indígena, com todas as misturas, mas passa pelo medieval, chega até isso. Mas isso é a justificativa. O porquê eu queria estudar é porque eu gosto mesmo. Se o professor Bruno assistiu Excalibur comigo, foi Coração Valente. Coração Valente eu fiquei louco. Era criança, assistia aquilo e pronto, mudou para sempre. Mas assim, é até engraçado isso. É, eu acho um pouco difícil você explicar por que você gosta do que você gosta.
Pois é.
Me interessam outros temas da história. E história moderna, então, história contemporânea, história antiga, diversas áreas me chamam a atenção. Mas sempre que eu me volto para a história medieval, principalmente a história medieval militar, que é a parte que eu pesquiso, dá aquela paixão, aquele extra, aquela satisfação de realmente estudar aquilo. Então, é uma paixão mesmo. Uma coisa que eu sempre quis fazer e que hoje me considero realmente feliz por poder fazer.
E você, Vitor? Por que você escolheu estudar história medieval?
Uma pergunta. Na verdade, assim... Eu acho que eu sou de outra geração, meu próprio o videogame. Eu aprendi a falar inglês jogando Final Fantasy. E é interessante isso, porque é um RPG japonês. Então é uma visão japonesa da Idade Média. Mas eu me interessava muito por RPG.
Em inglês, né? Ele poderia ter aprendido japonês.
Não, mas eu aprendi não porque eu quis, porque eu tinha uma outra opção pra jogar. E aí, jogando muito Final Fantasy, eu comecei a gostar de RPG, RPG de mesa, dado, Dungeons and Dragons. Mas eu gostava, sempre gostei de idade antiga também. Nunca fui muito fã de guerra, de estudar a guerra. Sempre gostei de estudar os personagens e os personagens icônicos. Também não sou muito do que Julius Verne, do cara lá.
Carlos
Guilherme. Eu gosto de estudar realmente o Napoleão, estudar o Sócrates, estudar o Carlos Magno. E no caso, estudando o Robin Hood, gosto muito do filme da Disney também. Mas para entender como que é, mais do que entender quem são essas figuras e as histórias delas, como que elas impactaram na sua época? Independente de existir ou não, de ser uma lenda ou não ser, como que a imagem dessas pessoas se cria e altera a realidade? Falei bonito, né?
Super poético aqui, chega até. Meu caso, eu entrei nessa faculdade, quando fui marcar, eu botei história antiga, moderna, contemporânea, botei todas menos história medieval. E aí eu fiz...
Tá nem aqui, você.
É, expulsa. E aí eu peguei a matéria até de temas de história do Brasil contemporâneo e a gente trabalhou bastante sobre ditadura e eu tava também, como o Bruno falou, também tava muito, só que no meu caso era com Caetano Veloso. Aí peguei a matéria, né, de medieval. E parece que toda essa construção que eu tive de infância, assim, foi desconstruída na hora. E foi totalmente diferente, aí eu me apaixonei. E aí eu tava toda assim, como é que pesquisa aqui? Não sei... Mas aí a gente começou agora, eu e Luísa, recentemente, e aí a gente tá trabalhando também essa questão de relações de gênero e tudo mais, porque acho que, no caso, meu próprio espaço, no caso, eu como mulher, né, de também entender um pouco como isso seria transposto para a Idade Média. E é isto.
A pessoa que está nos ouvindo, né, ela citou Luísa. Luísa é a nossa diretora do podcast. Que está
poderosíssima.
Qual aparece no programa?
Ela não vai aparecer no programa, mas esse programa existe graças à sua coordenação. Muito obrigado, Luísa.
Tava de palmas, tem que botar barulhinho.
Eu ia botar umas palmas.
Uma coisa que o Bruno comentou é a questão do olhar, né? O olhar que o pesquisador lança para o documento, o olhar que lança para o passado, para o período. Você falou de olhar, estudar relações de gênero da Idade Média. A Idade Média, como o próprio Vitor comentou, é um período vastíssimo em termos temporais e termos geográficos. Existem muitas diferenças de região para região, de reino para reino, de época para época. E especificamente sobre as mulheres, a coisa que é muito estabelecida na ficção, a questão das mulheres guerreiras, daquelas mulheres com sua armadura mínima, sexualizando no campo de batalha.
É.
E eu particularmente sempre tive isso como pura ficção. E estudando recentemente eu vi que surgem muitas vezes documentos, episódios que as mulheres tomam armas e vão ao combate ao lado dos homens. Então, às vezes, o olhar que você lança para o medievo, você tira coisas que outras pessoas não tiram. Então, a ideia de que as mulheres tinham, eram submissas aos maridos, só ficavam em casa, cuidando da família, isso é uma coisa que pode ser desconstruída. Havia mulheres que combatiam, não eram regra, não faziam parte dos exércitos oficiais, entre aspas. Mas havia momentos em que isso acontecia. Havia mulheres que eram líderes de seus reinos, eram líderes de seus senhorios, que batiam de frente com os homens na política. Havia mulheres que eram líderes, que tinham negócios, trabalhavam com relações comerciais, enfim. é um período muito interessante. E às vezes só depende do pesquisador chegar e descobrir.
Verdade.
Mas é, mulheres poderosíssimas.
Eu acho importante o domínio e qualquer grupo de estudo em qualquer área é dar voz aos graduandos. Isso eu percebo nesse tempo, de que a gente também pode pesquisar, que a gente também é relevante nesse cenário. Porque há uma cobrança de produção. É importante também que a gente tenha esses espaços de discussão. O podcast é bacana para a gente poder divulgar os nossos trabalhos. Vão ter edições que a gente vai trazer outros pesquisadores do grupo e de outras áreas para falar um pouco sobre suas pesquisas. Da Universidade Federal de Sergipe, que também produz, que também é um grande polo científico nordestino.
Sim, a gente tem que pensar nisso mesmo. Acho que, na verdade, não existe pós-graduação, não existe pesquisa no nosso país sem a graduação, né? Infelizmente, cria-se esse fosso de vez em quando. Eu acho que isso perpassa pela iniciação científica. A iniciação científica é fundamental para poder dar voz aos graduandos. E o domínio, ele surge muito nisso, né? Nessa interação entre aqueles que já estão graduados, aqueles que já estão se pós-graduando, que já são pós-graduados, com aqueles que estão se graduando, porque no final das contas, né, vão ser os que vão estar lá na frente depois também. Esse foi o Domínio Cast.
Ouça agora uma palavra dos nossos patrocinadores.
Iago Motors,